Você tem Jacuípe, tem Arembepe, tem Jauá, e tem do outro lado Monte Gordo, Barra de Pujuca, ou seja, os povoados, né, que são de uma importância fundamental. Então, fazer essa conexão toda, com essa perspectiva avançada, sabe, evoluída do ponto de vista do desenvolvimento, né, é de uma importância muito, muito grande, porque Abrantes, além disso, já tem lá o shopping, que retornou, e aí retornou com força, o SAC que nós colocamos lá no shopping, a agência da Caixa Econômica Federal, que era a maior exigência do povo de Abrantes durante a campanha eleitoral, a construção da UPA que nós estamos fazendo, o Colégio de Ensino Médio, que foi construído pelo governo do Estado através da gente, aquele grande teatro que foi construído lá também, o transporte coletivo, que melhorou, a iluminação pública que está melhorando nosso governo, o Nateia que nós inauguramos, o Bahia pela Paz que nós colocamos lá dentro. Então, é uma quantidade muito enorme de presença do governo municipal ali dentro de Abrantes, da, né? Reforma de escolas, que nós já fizemos de várias, reforma das unidades de saúde. Né? E vamos, estamos agora com o projeto do portal de Abrantes e a entrada de Abrantes. Nós estamos num processo já conclusivo desse projeto para que a gente possa instalar isso e trabalhar fazendo isso em Abrantes. Então, na verdade, Abrantes, que é uma cidade já, uma cidade média da Bahia, com mais de 60 mil habitantes, passa a ter um tratamento do governo que em 10 anos eles não fizeram. Nós fizemos em um ano, um pouquinho Abrantes, o que 10 anos a oposição nossa não fez por Abrantes, entendeu? Então, e é um potencial muito grande, porque ali também tem um turismo religioso que a gente tem que estimular, não é? Lá na querida de Abrantes, assim como também em Arembepe, Monte Gordo, que nós estamos trabalhando no sentido de qualificar muito, porque assim, não basta só a gente fazer o trabalho do dia a dia que a gente está fazendo, melhorar a saúde, melhorar a educação, enfim, o social, o transporte coletivo, a iluminação pública, mas acima de tudo, dar esse salto de qualidade em nosso município. Você vê, por exemplo, essa viagem que nós fizemos. Olha quanto a gente discutiu Camaçari nessa viagem, quantas coisas vêm para a cabeça da gente. Porque, assim, na verdade, eu estou trabalhando agora essa questão da mobilidade da cidade. Nós retomamos a obra do Rio Camaçari. Vamos concluir, se Deus quiser, no nosso governo, essa obra importantíssima do Rio Camaçari. Vamos fazer também o saneamento básico de mais de 40 bairros, no sentido de recursos que nós estamos conseguindo com o governo federal. Foi essa policlínica que nós estamos construindo na cidade. Então, nós estamos, a cidade tem um polo diversificado, inovador, moderno, que está se consolidando, que só a empresa, como a BID, já emprega 4 mil pessoas, entendeu? Então, já demos esse salto e a cidade precisa acompanhar isso. Então, eu tenho que ter a cabeça voltada para mobilizar a nossa sociedade, o nosso povo, para me ajudar a construir essa cidade dos nossos sonhos, que é uma cidade moderna. Eu venho, por exemplo, uma cidade que realmente seja uma cidade inovadora, uma cidade que realmente cresça com a qualidade de vida. E com uma preocupação, muita gente nova chegou ao município de Camaçari. Camaçari cresceu muito no último ano. E se você olhar, por exemplo, os índices, agora mesmo eu trago uma notícia que saiu ontem na imprensa, não é que quando nós assumimos o governo, Camaçari era a quarta cidade
mais violenta.
Mais violenta do Brasil, a quarta mais violenta do Brasil. Isso ano passado. Em um ano, nós agora passamos para a décima posição. Tá bom, Caetano? Não tá bom.
Os números vão cair, Caetano, porque o início de janeiro, fevereiro, março, abril e agora maio são números que consolidam Camaçari como essa queda realmente de forma significativa. Esses números são de 2025, já aconteceu. E agora a redução ela é muito mais clara. Nós ficamos aí, teve meses aqui desse ano de 2026 que não teve um homicídio aqui na cidade de Camaçari. Então, para a gente é motivo de muito orgulho de comemorar mesmo a cidade. Ontem nós conversávamos aqui com o Roberto Castro, né? Tenente-coronel Roberto Castro, ele que é comandante 12º Batalhão de Polícia Militar. Ele falava justamente dessa tendência, né, da queda, porque Camaçari, ele aguardava esse relatório, né, já com o número favorável a Camaçari. Ele acreditava que estaria fora das 10 cidades mais violentas. E agora, nesse próximo que sai, realmente Camaçari se consolida aí como uma cidade que mais tem investido em segurança pública e reduzido aí os índices de
E não é
criminalidade.
dado da Prefeitura de Camaçari, não.
Não,
Saiu
é
no Atlas da Violência.
Atlas da Violência.
Eu estava aqui pescando, né? Saiu no Atlas da Violência. Então, teve ação concreta para isso? Teve. A cidade está crescendo muito rapidamente. Eu dei aqui o dado do ano passado da questão lá de Guarajuba, da quantidade de pessoas que visitaram Guarajuba. Ano passado foi manchete em várias revistas. Camaçari é o lugar mais procurado. Camaçari é o lugar que a população mais quer fazer visita durante o final de ano. Enfim, foram várias manchetes. E essa manchete agora que aparece é importantíssima para nós, porque assim, nós tivemos investimento, nós temos o gabinete lá de segurança pública da prefeitura, que é comandado por Gilberto Del Rico. O Ministério Público construiu o processo do plano de segurança pública para o município de Camaçari. Nós absorvemos, estamos discutindo isso, estamos colocando em prática. O 12º Batalhão passou a ter um comando novo. Roberto Castro, que tem feito um trabalho fantástico na Orla, a mesma coisa, 59, comando inclusive de uma mulher, da Major, que está fazendo um excelente trabalho. Tudo isso junto com as ações que nós estamos fazendo na cidade, o quê? Melhoramos a iluminação, melhoramos o transporte público, nós botamos a cidade de Saber de volta no município de Camaçari, criamos uma agenda cultural para Camaçari, importantíssima que não tinha. Tudo isso vai contribuindo, não é, para que a gente possa qualificar e melhorar a cidade. E a gente precisa entender que nós precisamos dar mais ainda esse salto de qualidade para inovar mais Camaçari, melhorar mais Camaçari e uma estrutura como a Policlínica de uma importância fundamental para nós. Não é? Além dessa relação que a gente está fazendo internacionalmente e no Brasil inteiro do ponto de vista da estratégica de crescimento do nosso município.
Vamos lá, voltando um pouquinho, né, Kézia, falar dessa agenda internacional. E o senhor falou no início aqui do programa, Caetano, sobre a importância de Camaçari, né, nesse cenário internacional. E eu queria que o senhor falasse se essa agenda internacional representa, o que ela de fato representa para Camaçari, o posicionamento de Camaçari como uma cidade conectada no mundo, Caetano.
Primeira coisa que demonstra que Camaçari voltou a ter rumo. A cidade perdeu o rumo, infelizmente, nas últimas gestões. Não, é? não se construiu nada que avançasse estrategicamente a cidade na última década, ou mais de uma década. Eu saí da prefeitura em 2012. Nós estamos em 2026. Retornei em 2025 para a prefeitura de Camaçari. E não aconteceu nesse período nada do ponto desse período que a gente se afastou, nada do ponto de vista do desenvolvimento estratégico da cidade de Camaçari, entendeu? Então, essa viagem para nós, primeira coisa, é uma viagem simbólica, tem uma simbologia muito grande, não é? Ou seja, é essa conexão, essa articulação internacional, não é? Para que a gente possa, né, daqui para lá, fazer com que as coisas aconteçam, porque assim, chega a empresa chinesa, chega a empresa japonesa, chega a empresa inglesa, chega a empresa norte-americana, chega empresa da Europa, sabe? E aí a gente tem que ir lá também para poder discutir, para ver como é que elas nasceram lá, o que é que elas fazem lá, qual a relação que tem com a sociedade, que tem com o poder público, não é? Não é só deixar o privado tomar conta sem conhecer qual é o privado que está tomando conta e qual é o empresário que está tomando conta ali. E ao mesmo tempo conhecer o que está acontecendo e o que vai acontecer para pegar isso e passar para o empresariado local, para a cidade, para os investidores do município, para que eles possam também avançar do ponto de vista de melhorar sua qualidade de vida e suas vendas e seus negócios aqui dentro do município.
Agora, prefeito, notícia boa para o esporte, né? O Grupo City vai inaugurar o estádio Fernando Lopes? Né? Vai reformar o estádio Fernando. Assim, o que é que o senhor acha que após essa reforma aí vai mudar para o esporte, para a juventude no município?
Eu acho que fica uma coisa importantíssima, né? Você vê, toda cidade tem seu estádio, né? Você pega Alagoinhas, por exemplo, está com um estádio bonito e outras cidades. Camaçari, a gente pegou o estádio interditado, né? O estádio destruído, completamente, né? Sem funcionalidade. Lembra que em 2005, quando eu assumi a prefeitura de Camaçari, uma das primeiras coisas que eu fiz foi reformar o estádio.
A tinta é a mesma.
Na época, Valdeir Cornelas estádio, né?
A tinta
até hoje é a mesma. Não teve mais nenhuma, nada. E na mesa a gente botou, nós queremos que vocês realmente façam toda a reestruturação do estádio, né, do Fernandão. Que a gente faça a reestruturação, que reorganize a reestrutura. Brevemente vai começar a obra. Isso foi discutido também lá na mesa nossa, lá dentro. As contrapartidas para o município de Camaçari também, eles têm uma agenda boa, que é aquela agenda de trabalhar os jovens, as crianças do município, que é o Bora Meu Bairro, que eles fazem em Salvador, que também vão fazer aqui na sede, na Orla de Camaçari. Ou seja, tem uma série de questões que nós amarramos no sentido de que a gente possa fazer com que essa ação, entre o poder público e o poder privado possa lograr muitos êxitos para Camaçari, assim como foi Master o que eles fizeram lá de transformação, que eu acabei de assistir, acabei de ver de perto. Foi muito bom ter ido para fazer os contatos, para discutir, para debater, para entender direito mais profundamente e para trazer essa expertise para Camaçari.
São os pivetes de aço, né? Os pivetes de aço, que é o apelido carinhoso dado à categoria de base do Esporte Clube Bahia. E o City propôs investir cada vez mais nesse projeto, que é um projeto que, além de formar cidadãos...
Eu só quero que o Vitória não fique com ciúme.
Vai ter que ficar,
meu Vitória não fique com ciúme, mas espero que o Vitória também aproveite e faça aqui o seu.
Além de formar cidadãos de bem, pode sair ali um ou dois, né, jogadores profissionais, né? Então a meta é essa, não é formar só jogadores, formar cidadãos de bem, inseri-los na sociedade de forma muito justa e clara, e independentemente de torcer para o Bahia ou para o Vitória, quem ganha somos nós cidadãos, é importantíssimo isso. Mas Caetano, para finalizar essa parte aqui, esse bloco, a gente teve aqui a prefeita interina, né? A gente recebeu aqui nos nossos estúdios, conversamos com ela, falamos da questão da continuidade do governo. O senhor fez a transição de cargo, né? Fiquei sabendo que o senhor... quis fazer, disse, não, vamos lá, vamos fazer um ato, uma solenidade de transição de cargo, transmitiu o cargo para a vice-prefeita, Adéa Santos, pastora Adéa Santos, e deu continuidade ao governo, ou seja, é importante essa ação também, né? A gestão alinhada com o seu vice e com a continuidade do serviço para a população.
Eu primeiro, agradecer a Adéa, né? Um abraço para você, Adéa. Ontem eu fiquei conversando com ela um tempão, ela ficou muito feliz com a oportunidade que teve, e eu também fiquei muito feliz, porque Déa é uma grande parceira, né? Uma grande companheira. Nós acertamos em cheio ter a vice que nós temos, né? E conectada com a cidade, né? E com as pessoas, com a população. E você viu que não teve descontinuidade nenhuma, não teve nenhuma crise. Importante. Quando eu fiz uma viagem, uma das viagens que eu fiz quando era prefeito,
em 2012, Camilo Pinto sobrou.
Teve crise à época muito grande, né? Mas agora não, é um equilíbrio. E também a equipe toda nossa, né, ficou articulada com ela.
Está sintonizada, tem que ter uma sintonia, né?
Ficou sintonizada, né? Entendeu? Então, eu fiquei tranquilo. Ligava para ela, obviamente, para ver como é que estavam as coisas e tal, mas tá, fiquei tranquilo porque eu conheço a pessoa que está do meu lado, do ponto de vista da gestão pública de Camaçari. Então, muito obrigado, Déa, parabéns, você é uma mulher combativa, séria, sabe, Camaçari acertou quando elegeu você vice-prefeita, a gente está vendo, e vamos ter muita estrada pela frente, e vamos dar as mãos cada vez mais para unir o nosso governo em torno da sociedade, e a sociedade com o governo em torno de Camaçari, para que a gente possa realmente realizar os nossos sonhos de ver essa cidade bombando cada vez mais.
Prefeito, para fechar esse bloco, chama atenção, né, na cidade, o fato da antiga gestão ter passado 8 anos, não ter melhorado em nada a segurança pública no município, 8 anos não conseguiu reformar o estádio municipal, e o senhor em 1 ano de gestão já anuncia aí a reforma do estádio, já consegue melhorar a questão da segurança pública de forma visível. O senhor acha que foi o quê? Se deu o quê isso aí? Foi descaso mesmo da antiga gestão?
O prefeito disse que não tinha sorte, só tem sorte, prefeito.
Graças a Deus, porque eu tenho Deus do meu lado e o lado de Deus o tempo todo.
É porque ele alegava que as coisas não davam certo porque ele não tinha sorte. Ele disse, falava isso em vídeo, eu não estou aqui falando nada além do que ele falava nos vídeos dele. Olha, eu não dei sorte com a empresa da ponte, não dei sorte com a empresa que fez a revitalização não sei da onde. Ou seja, ele sempre é um prefeito azarento, quem pagava o preço eram nós cidadãos camaçarenses.
8 anos, Mário.
Na verdade, eu me lembro que nós estávamos na campanha eleitoral. E faltando uns 6 meses para a eleição, eles fizeram, mais um pouco, o ex-prefeito, dentro do que você questionou, tem mais alguns questionamentos. Por exemplo, eles passaram 8 anos e quebraram o transporte público, né? Até decretaram
calamidade pública
do transporte público. E olha que tinha uma pessoa experiente lá na STT, eles transferiram o secretário da administração para ir para a STT, né? Que tem experiência, e eles não conseguiram resolver o problema do transporte público, né? Não conseguiram. Em 8 anos, eles não melhoraram o que eu deixei, entendeu? E também, aliás, pioraram e chegaram ao caos. E nós, em 6 meses, resolvemos, né? Já vamos passar agora para a segunda etapa do transporte público na cidade de Camaçari, com ônibus de qualidade, com ar-condicionado. Eles diziam que a gente ia quebrar a cara, não quebrou. Eles passaram 8 anos e não melhoraram a iluminação pública da cidade de Camaçari. Nós já vamos em 8 mil lâmpadas trocadas nessa cidade, em 1 ano e meio de governo. Isso melhora a substância. Uma pesquisa que nós fizemos, 48% da população, desde onde chegou a iluminação pública, melhorou a segurança pública. Olha a conexão que tem essas coisas, entendeu? Por quê? Porque eles não fizeram gestão pública, eles não investiram na cidade. Eles fizeram muitos negócios, mas não investiram na cidade. E nós não, a preocupação nossa constantemente é de investir na cidade, é de enfrentar os problemas. Por exemplo, nós fizemos diversas reuniões agora lá nos blocos. A ideia foi fazer a reunião lá junto com o Lopes, com outros secretários, e fez, depois o Vanetti chegou, fez a reunião lá com as lideranças. Mas qual é o olhar? Tem divergência das lideranças? Tem, é normal. Mas nós não podemos apostar na divergência, na briga. Nós temos que apostar na união. Então vamos lá para unir todas aquelas lideranças. É importante. E vou receber todas elas no gabinete para discutir, para conversar. Estamos fazendo um trabalho enorme lá nos box lá de iluminação, de Acajutiba, que a gente está fazendo. Entregamos, botamos a UPA para funcionar. Foi 8 anos a UPA fechada, a UPA dos box fechada. Nós botamos, eles abriram, reabriram perto da eleição, rapidamente, daquela urgência toda. Bastou uma chuvinha para poder destruir tudo. A gente aí foi lá, reformou rapidamente, botou para funcionar, está funcionando bem. Agora a UPA pediátrica está um espetáculo, bonita, organizada. Até brinquedoteca, né, tem na UPA, entendeu? Então botamos para funcionar. E olha, nós estamos há 1 ano e meio funcionando 2 UPAs na cidade, com a UPA pediátrica, 3. Nós estamos botando para funcionar. E reformando a garimba. Né, que deixou o município, que entregou o estraçalhado, foi a gestão passada. A cidade endividada. E olha como nós estamos crescendo. Eu estava dizendo aqui para o Mário, que eu cheguei para você, eu visito sempre a cidade, a quantidade de sofás velho, de colchões velhos que o pessoal está colocando na rua é enorme. Eu ligo lá para o pessoal da... para a Teles e para a Marcelo, todos os dias, todas as horas, estou ligando, rapaz, aqui está cheio, tem um cara de colchão aqui na rua, tem um cara. Prefeito, a cidade está empregando, o povo está começando a conseguir seus empregos, e consequentemente isso reflete, o cara que já melhorou um pouco sua qualidade de vida, compra um sofá novo, compra televisão nova, compra um colchão novo, graças a Deus. E a gente tem que apressar para tirar da rua também, para não ficar a cidade enchendo de lixo, que é um problema sério, essa questão da limpeza pública que a gente faz todo dia. Ontem mesmo fui uma entrevista, fui a um encontro pela manhã com o Tribunal de Contas do Estado, né, com os controladores, que está tendo um curso lá para os controladores do município, e depois eu fui despachar na prefeitura, despachei e fiquei na prefeitura até 3 horas da tarde, depois saí para rodar a cidade. E todo lugar que eu passava, o pessoal gritava, falava meu nome, pedia para falar, parava em um canto, parava em outro, conversava. Essa articulação do prefeito com a cidade, que não existia, está existindo. Né? E eu gosto de fazer isso. Mesmo que às vezes seja para receber uma crítica ali, mas é bom ouvir o povo, ouvir a cidade. Eu digo sempre para o meu secretariado, para a minha equipe de governo, ouça a cidade, ouça as pessoas. Que você vai conseguir trabalhar melhor, você vai conseguir fazer melhor as coisas. E a minha preocupação não é só fazer, não é, o que nós estamos fazendo, não, estamos fazendo para butificar, para melhorar, mas também, ao mesmo tempo, fazer o sonho de transformar a Camaçari cada vez mais. É isso que me deixa assim, cheio de energia, como estou aqui agora.
Vamos lá, meus amigos, 8h40, 8h40 da nossa grande e querida Camaçari. Este é o programa Contar Direto. Nós vamos a um breve apoio cultural. Já voltamos com o Contato Que Dá Voz, o Contato Que Dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, A Gleivisa oferece exames de ponta, como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Gleivisa, você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Gleivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Gleivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari Bahia Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, voltamos com o nosso contato direto com a informação às 8 horas mais 46 minutos. E olha, meus amigos, foi divulgado nesta terça-feira o Atlas da Violência 2026, revelou aí as 20 cidades mais e menos violentas do Brasil, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. O levantamento referente aos dados de 2024 foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o estudo, Camaçari deixou a 4ª posição do ranking das cidades mais violentas do país e passou a ocupar o 10º lugar, demonstrando aí uma redução nos índices de violência no município. A tendência é que os números continuem em queda nos próximos levantamentos. Isso porque os dados oficiais dos crimes violentos letais intencionais, o CVLI, apresentaram forte redução ao longo de 2025 e registraram aí nova queda em 2026, segundo o balanço das forças de segurança. Vamos lá, meus amigos, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou na tarde desta terça-feira, dia 26, a proposta de emenda à Constituição PEC da presidência da Casa, a deputada Ivana Bastos, que determina aí a mudança da data de posse do governador e vice-governador da Bahia para o dia 6 de janeiro. Atualmente, as duas cerimônias ocorrem no dia 1º do mesmo mês. Subscrita aí por mais de 21 parlamentares, a matéria relatada pelo deputado Thiago Correia, do PSDB, estabeleceu nova redação ao artigo 100 da Constituição Baiana, adequando seu texto à Carta Nacional. Uma emenda constitucional promulgada em 2021 pelo Congresso Nacional alterou a data das posses do presidente, dos governadores e vices. Deste modo, as assembleias foram instadas aí a fazer a alteração. A mudança começa a valer em 2026 e determina que o presidente deve tomar posse num dia antes dos governadores, ou seja, dia 5 de janeiro. Para não acontecer, quer dizer, eu acho que tem que mudar também para os prefeitos, viu? Para não acontecer o que aconteceu em Camaçari recentemente, né? O prefeito não tomou posse e teve que escalar o plantão no dia 1º, porque abandonaram a cidade. Isso está aí na história de Camaçari. Agora, em 2024 para 2025, Elinaldo, infelizmente, abandonou, Duplá sumiu, Natan sumiu, todo mundo sumiu, e Caetano está aqui, ele pode confirmar ou não. Ele que teve que se preocupar com a noite do dia 31 para dia 1º. Porque, infelizmente, os responsáveis ou irresponsáveis deixaram a saúde pública à mercê. Aí para, né? A doença espera passar a transição, passar o Réveillon, né? Vai entrar o novo prefeito, então vou esperar a dor de barriga, a gripe, a dor de cabeça, dor de dente. É uma vergonha, né, Kézia? Uhum. Mas, infelizmente, passou e quero que isso avance aqui também para Camaçari e para outras cidades, para que seja depois, né, das festas do Réveillon, porque atrapalha e atrapalha mesmo. Mas vamos lá, meus amigos. Seguimos aqui com o prefeito Luiz Carlos Caetano. Mas antes, eu tenho aqui algumas mensagens dos nossos amigos ouvintes. Deixa eu pegar aqui a Jussara Jesus, ela mandou aqui: bom dia, esse vereador só quer atrapalhar o trabalho do prefeito, relacionado aí o que falávamos a respeito do vereador Jamerson. Janete Maria, bom dia, Mari Equipe e meu prefeito. Alzeni Brito, bom dia, prefeito, a todos, vamos que vamos. Jorge Carreto, bom dia com Jesus, né? Família Contato Direto, já estou por cá ligadinho na onda do rádio com a melhor, Mário Augusto. Olá, aqui a Lady Carla. Olá, bom dia a todos. Peço que o prefeito olhe um pouco aí pela Nova Vitória. E o posto da Nova Vitória precisa de uma reforma. Obrigado, Lady Carla da Nova Vitória. Aqui também com a gente, Cleide Souza, ligadinha no Contato Direto. Abençoada seja a nossa quarta-feira. Maria Nascimento, Mari Nascimento, melhor dizendo, peço encarecidamente que faça uma pergunta ao prefeito Luiz Caetano: quais os projetos que ele tem para o nosso Rancho Alegre? Ele está anotando aqui, viu, gente? Genival Lima, bom dia, Mário. Um abraço aí ao nosso prefeito Caetano, que sempre está trabalhando pelo nosso povo. Elinaldo, acabou nossa Camaçari. Caetano está reconstruindo. Avante, rápido, ligeirinho. Um abraço, rato. Edilci Nogueira, parabéns pela gestão organizando a prefeitura que antes estava abandonada, continua aí seu trabalho de forma transparente, competente, que as críticas sejam um norteador de recalcular a rota. João Carlos, maior estadista da história de Camaçari, parabéns, líder, por essa grande condução que fará a nossa cidade alcançar grandes conquistas. Aqui também o Jamison Cardoso, bom dia, Mário, e o nosso grande prefeito Caetano Vado. Bom dia, Mário, Augusto e equipe, programa Contar Direto, bom dia, prefeito Caetano. Quando se iniciará as obras da Praça da Lama Preta, a comunidade quer ver o início das obras. E fechando aqui com o Almi, tem Almi aqui, ele manda aqui, verdade, fiz muitas críticas sobre o estádio e também fiz algumas críticas ao próprio prefeito Caetano, mas agora, se Deus quiser, vai ser reformado. E para fechar, aqui o Eric Marx, por gentileza, pergunta aí ao prefeito se vai prorrogar o concurso. São essas questionamentos do nosso ouvinte, que são milhares, mas a equipe aqui separou algumas e a gente faz aqui a leitura ao vivo.
Primeiro agradecer a participação de todos vocês. É um prazer estar dialogando, estar conversando. Lá sobre Nova Vitória, nós vamos sim fazer a reforma do posto perto de Nova Vitória. Nós estamos numa programação, né, de chegar até o final do ano com todas as unidades de saúde reformadas, todas elas. Né? Então, vai começar agora a Nova Vitória, vai começar também lá do Gravatá, né, e outras unidades de saúde que a gente não conseguiu ainda reformar, mas já reformamos em torno de 50% das unidades de saúde e mais de 60% das escolas de Camaçari. Obviamente, né, que nós temos 105 escolas, tem uma quantidade aí boa de escola para poder a gente fazer a reforma total. Manutenção a gente fez em praticamente todas as escolas, né, mas estamos fazendo um processo de reforma. Lá no Rancho Alegre, sim, nós temos projetado para lá, né, a estrutura da via do Rancho Alegre, né. Lama Preta, graças a Deus, projeto já executivo pronto, já está no processo de licitação. Licitou, a gente inicia a obra da Lama Preta, né? Lá já iniciamos a obra do canal da Lama Preta, aquela parte que não foi feita. Nós já cadastramos tudo, já começamos a limpar lá e começamos a trabalhar lá na Lama Preta. Também no Rio Camaçari a empresa já está se instalando, né, para começar a obra do Rio Camaçari. Lançamos também agora uma nova licitação, que são os parques lineares, né, que em torno do Rio Camaçari, que para Nova Vitória, para os POCs, para toda aquela região, vai ficar, graças a Deus, uma obra muito bonita, muito importante para o nosso município, porque hoje o município tem rumo, tem obra acontecendo, tem transformação ocorrendo, ou seja, é a cidade se qualificando, né? E, obviamente, tem tudo isso porque a gente tem uma equipe montada que faz esse trabalho acontecer. Tem problema? Tem. Nós temos que encarar os problemas e temos que buscar resolver os problemas em cada canto do nosso município. Por exemplo, nesse domingo agora, nós vamos estar com a equipe de saúde toda lá no povoado de Lodo. Nós fizemos Lagoa Seca, 15 dias atrás, e estamos fazendo agora lá no Lodo, né, domingo que vem. Ou seja, também expandindo o atendimento de saúde pública, não só para a cidade, para os povoados, mas também para a zona rural do nosso município de Camaçari. Não sei se respondi a todos, obrigado, Rato, aí pela referência, e todos que estão participando, mas estou aqui para poder responder o que você achar conveniente.
A última que eu fiz, a questão da prorrogação do concurso, ouvi muita gente perguntando aqui.
Nós estamos estudando com a nossa equipe para poder ir fazendo conta, né, para poder a gente dar essa notícia, e brevemente a gente fala sobre essa notícia oficialmente para toda a nossa população.
Vamos lá então, meus amigos, 8 horas e 55 minutos, Kézia.
Prefeito, eu gosto de comparar, viu?
Bora.
Na antiga gestão, 8 anos o prefeito não construiu nem sequer uma casa no município. E o senhor, nesse pouco tempo de gestão, já entregou 384 moradias e ainda tem mais 1.328 aí para ser entregues aí nessa parceria com o governo do estado e o presidente Lula, Minha Casa Minha Vida. Que momento é esse, prefeito, da habitação no município?
Foi bom você falar, porque assim, foi mais de uma década, de novo tenho que referir a isso, não tem jeito. Não é ser uma casa nova no município, Não se construiu um posto médico novo, a não ser o que foi construído pelo governo do Estado, né? E aquela UPA, da obra física da UPA da Nova Aliança, mesmo assim, cheia de problema na sua estrutura, entende? Então, não se construiu uma sala de aula nova no município, não se construiu uma unidade de saúde nesse período todo isso, e a cidade cresceu. Cresceu muito, então cresce a demanda, tem crescido muito a demanda. Nesse sentido, a mesma coisa aconteceu com Minha Casa Minha Vida, né? Quantos anos ficou sem entregar uma casa? Nós entregamos 384 apartamentos no Verde Horizonte 1 e 2. Já estamos já trabalhando para entregar nos próximos 2-3 meses, no máximo, né? Era no mais 384 apartamentos, né? E até o final do ano a gente quer entregar mais, porque vamos construir em torno de quase 2 mil apartamentos com que já foram entregues, né? E estamos buscando, aqui na Vila do Lula, aqui, ele assinou mais 160 novos apartamentos. Ou seja, já estamos chegando à casa dos 2 mil. E nós estamos agora batalhando para ver se consegue mais, para que a gente possa atender a demanda. E uma coisa importante, a oposição começou a bater dizendo que nós estávamos entregando casa para quem não tinha necessidade, para quem já tinha casa. E eu falei para eles e para todo canto, né, faça a denúncia, qual foi a casa que foi entregue, porque a gente vai apurar. Tiveram 5 ou 6 denúncias, nós estamos apurando, nós já vimos que 3 das 5 não procede a denúncia, entendeu? Então, transparentemente, porque não só tem a população fiscalizando, e tem que fiscalizar mesmo, e a casa tem que ser para aquele que necessita da casa, né, que não tem a casa onde morar, e aí tem todos os critérios. Então, não tem, porque fulano de tal passou na frente. Se passar, meu irmão, a gente apura e tira, entendeu? Não tenha dúvida disso, até agradeço que a população participe disso, mas queremos também, estamos lutando junto lá ao Ministério, ao governo Lula, para ver se a gente consegue construir um conjunto habitacional também lá em Abrantes, outro em Monte Gordo e outro aqui naquela região de Arembepe, Jacuípe, entendeu? Nós estamos também trabalhando para isso.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 58 minutos, 8h58, quem está agora pela TV Baiana, né? Você corre aí para o canal do YouTube, programa Contato Direto e Rádio Líder FM, porque a gente agradece a você pelo carinho, pela audiência, você que está pela telinha da TV Baiana, canal 6.1, meu muito obrigado, e até amanhã, a partir das 7 horas, com o nosso programa Que Dá Voz, o nosso programa Que Dá Vez, e seguimos aqui pelas ondas sonoras da Rádio Líder FM, conto com sua audiência, que vamos finalizar aqui o nosso bate-papo ainda com o prefeito Luiz Carlos Caetano. Meu muito obrigado, você que está pela telinha, e até amanhã, se Deus quiser. Então, vamos lá pela Rádio Líder FM, continuamos aqui o nosso bate-papo, mas Caetano, tem aqui um amigo me ligou aqui, né?
Bora.
Ele me ligou agora aqui, Mário, tá ouvindo ali um tosso, hein? Diga a Caetano, pergunte a Caetano aí, diante desses vultuosos aportes do Grupo City para o Bahia, né? Se o senhor quer fazer a portabilidade. Esta pergunta foi feita pelo vereador Dilson Magalhães.
Ô Dilson, ele estava ontem me perturbando com essa pergunta. Eu disse a ele que não está em discussão. Não fique preocupado.
Mas eu estou muito encantado.
Nossa bancada, meu Deus. Seu nome aqui, eu agradeço toda a bancada, o Tagner, né? Kaique, Aras, Tagner, Dão, falar em todos agora,
né? Um apoio Paulinho, necessário, né, Caetano?
Paulinho, Ledinha, a minha querida Salles, né? Todos vocês aí, já falei de Dão, falei?
Falou que... Dão, falou Kaique, falou
Wagner, falou Luizão.
Isso.
Quem mais falta mais que aí? Hein?
Ivandel
também junto com a gente, né? Muito obrigado pela participação de vocês todos. Vê se eu esqueci alguém aí. Anota ele gerir para poder não me esquecer aqui.
Esqueceu, Zacarias.
Zacarias é Dilson. Dilson é Zacarias. Ele é maluco. Ele é. Aproveitar aqui, inclusive, que eu estou falando sobre a bancada, falar também sobre os vereadores de oposição. Eu pedi para que realmente a gente resolva o problema da aprovação da policlínica, especialmente o vereador Natan, que é da Comissão de Saúde, e os outros vereadores, para que a gente possa botar a policlínica para funcionar o quanto mais antes possível. Entendeu? Então, sei que da dificuldade que eles têm por questão de oposição ao governo, mas a policlínica é para a cidade inteira, né? Não é para um partido político, é para a sociedade. Então, a gente não tem que politizar sobre uma obra tão importante como essa, que atende o povo. O vereador Jacques também, que sempre a gente conversa, quando tem, eu sempre ligo, Manuel Jacaré, Dudu, sempre, quando se precisa, eu vou e falo e peço. Não tem nenhum problema, o presidente da Câmara, Niltinho. Entendeu? Vamos trabalhar juntos para poder a gente fazer acontecer a policlínica, as políticas públicas que atenda a população. Eu sei que, em vários momentos, a Câmara tem se posicionado junto com a gestão e com a cidade, né? Porque não é só junto com o governo, é com a cidade, especialmente, entendeu? Então, portanto, eu faço esse apelo aqui para que realmente seja resolvido o problema logo lá, que aprove, né, o consórcio Camaçari Estado. Dizer que é específico, né? Essa policlínica é diferente das outras. Camaçari, por exemplo, estava associado à policlínica lá de Simões Filho, no consórcio de Simões Filho. Nós saímos do consórcio de Simões Filho, eu mandei o projeto de lei para a Câmara aprovou o projeto de lei, mas agora também precisa aprovar o projeto de lei do novo consórcio, que é o consórcio da Prefeitura de Camaçari com o Estado, que as regras são as mesmas, são feitas com a policlínica do Estado, não é? Com o município, nessa questão tanto, é Estado e Camaçari. Eu acho que é a única policlínica que tem só um município participando dela. E lembrar que são 53 mil atendimentos, exames e consultas que vão ser realizados por mês. Participando disso, né? Vai ter a estrutura lá para atendimento da mulher, vai ter a estrutura lá para atendimento da saúde mental, para atendimento também das crianças atípicas, das pessoas atípicas, entendeu? Ou seja, então é uma necessidade muito grande. Então é uma política importante para o município de Camaçari, não para partido político A ou B. Portanto, esse apelo que eu faço aqui, aproveitando este momento.
Vamos lá, meus amigos, 9 horas e 13 minutos. Tem gente pra falar com a gente aí, Cid. Alô, bom dia.
Você esqueceu o vereador.
Vamos lá.
Bom dia, Mário Augusto.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Caetano.
Bom dia, amiga.
Vamos lá.
Meu nome é Jussara, do Camaçari de Dentro. Eu gostaria de saber de você o seguinte. Antes, quem tinha... pegava medicamento no processo em Salvador, tinha alguém que saía de Camaçari da prefeitura, que ia pegar esses remédios e entregava a gente aqui na farmácia do PMDE. E hoje a gente tem que buscar esses remédios lá em Salvador. Pelo amor de Deus, quando é que vai voltar o pessoal pegar e a gente pegar aqui?
Valeu, Jussara, obrigado pela sua participação.
Jussara, obrigado. Eu vou conversar com a secretária e, se estiver acontecendo isso, vai ser resolvido imediatamente. Imediatamente vai ser resolvido. Camaçari vai, a prefeitura e a Secretaria de Saúde vai resolver. Entendeu? Vai resolver. Fique despreocupado com isso, que vai resolver. E qualquer coisa que tiver, é só ligar para a gente ou para algum assessor, até mesmo para mim, entendeu? Ou aqui para a rádio, pode fazer que a gente vai estar à disposição para atender. Era aqui dizer que esqueci, não foi de propósito, viu, Dentinho? Né? Que os últimos serão os primeiros. Meu companheiro Dentinho, grande vereador, que faz um bom trabalho na Câmara de Camaçari, quero lhe agradecer também.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 9 horas 4 minutos, 9 e 4, nossa grande querida Camaçari, este é o programa Contar Direto. Caetano, o senhor direcionou os olhares de Camaçari para ali o distrito de Abrantes, né? Um distrito muito importante e que estava literalmente abandonado. A reclamação, o povo definia, cada vez que está o abandono lá, o povo defende a emancipação de vilas, né? Essa distância da sede de Orla, e aí utilizando os serviços de Lauro de Freitas. E aí o senhor adentrou lá, junto com o governo do estado, já entregou uma escola de tempo integral, né? Tem a questão da UPA, a agência da Caixa, o senhor já falou aqui, da Caixa Econômica Federal, a reabertura do shopping também ali na região. Ou seja, valorizando, e qual o sentimento que o senhor tem pelaquela região para direcionar assim de forma tão rápida os olhares para a Orla de Camaçari, em especial Abrantes?
Veja, Mário, repare, tem duas coisas. Primeiro, eu não estou olhando só para Abrantes. Camaçari tem 3 distritos. O distrito 7, onde nós temos diversas ações que eu já falei aqui, uma boa parte delas, o distrito de Abrantes, né, e o distrito de Monte Gordo.
Isso.
E se você olhar, por exemplo, Monte Gordo, o distrito de Monte Gordo, tem escola
tempo integral.
De tempo integral, feito pelo governo do estado, com a participação nossa, pelo nosso grupo político no estado. Né? Se você olhar para Arembep, tem lá também escola. E Abrantes também tem sua escola. E eu conto essa história. No dia que foi inaugurar a escola de Arembep, eu estava acompanhando o governador Rui Costa, era secretário de Estado. Quando descemos do palanque, eu falei, Rui, bora passar aqui em Abrantes para poder a gente ver o terreno para a construção da escola. Aí o Rui disse, Caetano, não vai dar tempo, porque eu tenho outra gente. Diga, é rápido, você passa, a gente é perto ali da pista. Aí ele disse, tá, vamos. Chegamos lá, Rui gostou do terreno e disse, vai ser aqui a escola. E nós construímos a escola lá e terminou no governo de Jerônimo, que nós inauguramos lá junto com a secretária de Estado e juntamente com toda, com a participação da deputada federal Ivoneide Caetano, dos vereadores, ou seja, inauguramos lá a escola de Abrantes. Então, a gente está tendo um olhar para a aula como um todo. Mais um outro assunto. Você sabe que teve a reforma tributária.
Isso.
Qual é a reforma tributária? Né? Brevemente, veja bem, né? Vai acontecer uma mudança significativa do ponto de vista da arrecadação de Camaçari, que a gente tem que se preparar para o futuro, não ficar só vendo o presente. Ou seja, com a reforma tributária, Camaçari hoje cobra o imposto de ICMS aqui na origem, porque produz o carro, cobra o ICMS do carro, produz o plástico, cobra o ICMS, produz o politeno, aqui, enfim, cobra o ICMS daqui, ISS, ICMS, e cobra também o IPTU. Com a mudança na reforma tributária, o ICMS, especialmente, e o ISS vai ser cobrado no destino e não na origem, ou seja, lá onde é consumido. Portanto, se nós não prepararmos Camaçari para esse momento, não é? A situação da cidade e do povo vai ficar muito difícil. Isso é por isso que nós temos que intervir e trabalhar para poder aquecer o setor de serviço da cidade, porque é o setor de serviço que emprega mais gente. Nós temos essa estratégia, desde quando eu fui prefeito, de fazer essa relação, essa aliança entre o capital local e o capital industrial, entre a empresa local, a pequena e a média empresa local, com a grande empresa, com o grande capital, com o capital da indústria, entendeu? Que é muito forte, né? E você está vendo que está tendo uma revolução muito grande na indústria, muito grande, de transformação, né? De novas logísticas no nosso município, de nova mobilidade na indústria do nosso município, na diversidade da indústria, na transição energética que está acontecendo. Então nós temos que estar atenados com isso. É um mundo hoje que só se fala do IA, até o Papa está falando do IA, entendeu? Da inteligência artificial, inclusive condenando, dizendo que é uma complicação, e a gente aqui não tem que ficar só na onda do IA, tem que olhar para o IA, mas olhar para o presencial, para a sociedade, para a população, para poder fazer esses grandes investimentos. Então, Abrantes, você, e eu disse aqui no início, que acontece um desenvolvimento muito grande lá em Guarajuba, em Itacimirim, naquela região do ponto de vista do turismo, inclusive com um novo empreendimento do Alphaville lá, que puxa isso. Então, do lado cá, começou agora no nosso governo esse desenvolvimento também, para poder a gente encontrar toda a orla de Camaçari com um processo de desenvolvimento, com sustentabilidade e com melhoria de condição de vida da sociedade e com empregabilidade em alta. Porque quando a gente coloca ali, ajuda a botar para funcionar o shopping ali de Abrantes e bota ali a agência da Caixa Econômica e bota ali o saque, como também tem saque lá em Monte Gordo, lá em Guarajuba, colocado pelo nosso governo. Então, você vai qualificando, vai incorporando uma estrutura de Estado junto com a estrutura do capital privado e, consequentemente, vai fazendo evoluir. Agora, tem que ter um comandante, tem que ter... para a cidade. É essa a importância fundamental que a gente dá. E eu peço a todos os colaboradores, os servidores públicos, os secretários, os nossos vereadores, a nossa sociedade, que me ajude a fazer isso. Eu não faço isso sozinho. Eu não tenho condição de fazer isso sozinho. Então o espaço que você está me dando aqui para fazer esse debate aqui com você e com o Kézia é muito importante para poder a gente alertar, para a gente mobilizar a cidade, para a gente montar. A gente está saindo e saiu dessa política de ficar bate-boca, né? Isso não leva a nada. O que nós temos que fazer é pensar a cidade e fazer a cidade se transformar. É essa a minha preocupação dia e noite. Eu trabalho de domingo a domingo, eu amo a cidade, eu gosto do povo. Eu fico feliz de estar de novo ser prefeito dessa cidade e poder colaborar com a nossa gente. E estou dando o meu melhor, toda a minha energia para fazer a cidade acontecer. Por isso que eu venho aqui conversar com vocês e dizer que nos ajude a montar essa cidade que nós queremos.
Agora, prefeito...
Segura um pouquinho aí, Kézia, segura. Eu sei que você está com a língua coçando, sei que você vai entrar na questão política aí, porque eu tenho um recado aqui para minha amiga, meu amigo, isso mesmo. Olha, meu amigo, minha amiga, no Prime Day Hospital você encontra tudo, eu disse tudo, em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, ultrassonografia e vascular, entre outras especialidades. Todas desfrutando de uma estrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Porque aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência, porque nossos médicos, eles somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo segurança e resultados que fazem diferença na qualidade de vida. E o melhor, no Prime Day Hospital, atendemos diversos planos de saúde, como Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Camed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidade de pagamento nos cartões. Chegou a hora, meu amigo, minha amiga, de cuidar da sua saúde com quem entende de verdade. Agende agora a sua consulta 71 40 42 31 22 ou pelo nosso WhatsApp 999 40 74 48. Eu falei Prime Day Hospital, no centro de Camaçari. Tecnologia, experiência e cuidado completo com os seus olhos. Vamos lá, meus amigos. 9 e 12. Kézia Lucena.
Prefeito, recentemente, ACM Neto voltou a repercutir nas redes sociais com uma fala polêmica sobre os prefeitos. Segundo ele, o governador Jerônimo teria os prefeitos e ele teria o povo da Bahia. Como é que o senhor interpreta uma fala dessas? Uma fala que vem de uma pessoa que já foi prefeito. Por que a ACM Neto menospreza tanto os prefeitos da Bahia?
O Kézia, desmontou a base política deles, né? Lembra que eu falei aqui no próprio programa, no seu programa, que nós vamos, se Deus quiser, ganhar a eleição no primeiro turno, sabe por quê? O Jerônimo tem mais de 84% dos prefeitos da Bahia estão com o Jerônimo. A Bahia tem 417 prefeitos e prefeitas, né? A grande maioria, mais de 350 prefeitos e prefeitas estão fechados com o Jerônimo. Todo dia você vê, prefeito tal, era da base do adversário, passou para... Ele se desesperou. No desespero, ele não tem controle, né? Ele não tem capacidade política para poder enfrentar as crises. A campanha dele está em crise, é uma crise muito grande. Quem ele levou não adiantou de nada, piorou a crise entre eles. E, por outro lado, o Jerônimo está crescendo com a maioria dos prefeitos, maioria dos deputados estaduais, maioria dos senadores, né? E também com um grande apreço da sociedade, porque ele prestigia a sociedade, porque ele vai até o município, porque ele governa o estado a partir do município, com a ligação muito grande com o movimento municipalista, que é forte na Bahia. E aí o ACM Neto entra no desespero e começa a xingar os prefeitos, especialmente aqueles que abandonaram ele. E não abandonaram, ele não liga muito para a relação, ele não conserva a relação, ele não trabalha, não ama a relação que ele faz. E as pessoas foram vendo, foram se afastando, então se afastando, ele vai para o desespero. Por isso que está desaguando totalmente, ele, quer dizer, desmanchou, desmantelou a sua base, ele fica no desespero para ver se consegue, um novo apelo que ele está fazendo, consegue novos aliados. Faz é piorar cada dia que passa.
Dizem que ele nem atende os telefonemas, né?
Pois é.
Ele é muito seco. Eu vi alguns prefeitos falando a respeito do próprio Jerônimo Caetano, e o senhor ressaltou aí essa questão da municipalidade, né, da presença dele nos municípios da Bahia, e a prefeita dizendo que a Bahia nunca foi tão próximo do governo do estado, ou seja, do interior, tão próximo da capital, né? Os benefícios sempre chegavam muito para a capital, tinha um abandono, você, da questão da água, iluminação, transporte, né? Então hoje o Jerônimo, a partir da idade de Wagner, com a continuidade através de Rui Costa, e com o Jerônimo conseguiu avançar avançar muito. Por isso essa facilidade, né, desses apoios dos prefeitos, que é de forma muito concreta. Olha, está aqui o governador, abraço o governador que dança, que brinca, que participa de cavalgada, que está nos municípios. Isso aproxima, é a nova política de fato, Caetano, isso?
Olha a foto, né, das chapas. Você está lá, chapa, Jerônimo governador, Wagner senador, Rui senador, Otto senador. Olha essa foto desse grupo que tem governado a Bahia nos últimos anos, que tem transformado a Bahia. E olha quem é o técnico dessa seleção montada. Luiz Inácio Lula da Silva. Não é? Luiz Inácio Lula da Silva. Olha essa foto de pessoas que têm se visto prestados à nossa Bahia. O que é que o presidente passado fez para o Camaçari? E tinha o prefeito aliado a ele. Deixou perder a Forte. Deixou fechar a Fafém.
Fui, né, pela Bahia, vendeu a Landulfo Alves.
A Landulfo Alves. Só que na nossa região,
Macatela,
do ponto de vista da economia, destruiu.
Mandou uma casa do Brasil. O nome do programa que era dele era...
Camarelo.
É, Brasil Verde e Amarelo.
Uma destruição. Destruição. Olha o que aconteceu com o Wagner, com o Rui e com o Jerônimo. É um processo de desenvolvimento crescente. No estado da Bahia, eu fiquei um ano e pouco meses com o Jerônimo como secretário, nós fizemos 200 viagens aos municípios, acompanhando o Jerônimo, em um ano e quatro meses que eu fiquei com ele como secretário. Com o Rui, foi um outro tanto de município, ou seja, todo dia ele está no município, todo final de semana, tem domingo que ele faz quatro municípios. Isso é brincadeira, está lá perto, está junto, está vendo, está pegando das demandas todas, entendeu? Então, hoje há uma relação muito forte também de amizade, relação política, de prestígio, de investimento nos municípios da Bahia, muito grande por parte do governo federal e do governo estadual. Portanto, uma chapa muito bem montada. E olha para o outro lado.
Qual será a sua participação, Caetano, na campanha para o estado e aqui em Camaçari para os candidatos aqui, tanto estadual como federal?
Olha, você sabe que aqui nós temos Júnior Muniz e Tagner, como os dois candidatos estaduais que eu vou apoiar aqui dentro, né? E Ivonete Caetano, deputado federal.
Tem espaço para dois, Caetano, aqui?
Tem espaço, sempre teve. A gente precisa trabalhar bem com a cidade. É importante a gente ter força política, né? Ter força política, se tem deputado, se tem prefeito, se tem senador, então, você tem presidente, você cresce sua força política, se sua base política também responder. Obviamente, entende? Então, eu penso que vai ser uma disputa muito boa, porque nós vamos trabalhar muito, já estamos trabalhando, e é importante que Jerônimo realmente se fortaleça cada vez mais. Eu quero é mais ajuda para a Camaçari. Para ter mais ajuda para a Camaçari, tem que ter força.
Tem
que ter força junto com a sociedade, com o povo, com os nossos representantes. Agradeço aqui, mais uma vez, o trabalho de Júnior Muniz pelo município, Tagner Cerqueiro, o trabalho que ele faz, né, como líder do prefeito, como vereador da cidade, juntamente com a nossa bancada, a deputada Ivaneide Caetano, que tem feito uma defesa fantástica do estado da Bahia e do Brasil, quando ela lança aquele movimento Mulheres Vivas, sabe, contra o feminicídio, contra a violência que se pratica contra a mulher. Ela saiu na frente, na vanguarda disso, lançou aqui em Camaçari, que foi um espetáculo, lançou no estado da Bahia, lançou no Congresso Nacional e está fazendo agora nos municípios da Bahia. Parabéns por essa ação que ela está fazendo, além das outras ações que ela faz de apoio aos municípios e a Camaçari.
A deputada Ivone de Caetano, ela cresceu muito durante esse mandato de deputada federal, né? A gente viu, quem acompanhou os primeiros bate-papo dela, a participação dela na campanha municipal, né, aqui em Camaçari, naquele momento difícil de pandemia, e ela chega e ganha, e vence bem, né, uma das mais votadas do estado da Bahia. O senhor imaginava esse crescimento tão rápido assim, Caetano, esse discurso tão fácil, leve dela, e discutir com todos os assuntos em todos os lugares?
Ela é muito inteligente e graças a Deus, ela gosta também de trabalhar com a população. Ela cumpre os compromissos nas cidades que ela vai, com os vereadores, com os prefeitos, ou seja, ela é uma pessoa assim, diferenciada, né? Eu quero dizer, não é só pelo fato de ser minha companheira, mas porque ela tem realmente uma personalidade própria e tem o seu discurso próprio, a sua forma própria de fazer a política, que eu não interfiro, e obviamente que ela tem toda a independência, e isso é ótimo, porque ela é muito criativa e tem feito um bom trabalho pela Bahia.
Prefeito, a direita tentou a todo custo associar o Banco Master ao PT da Bahia, mas no fim das contas, quem ficou envolvido aí com escândalos foi a Semi Neto, com a tal consultoria que até hoje ele não conseguiu explicar. E recentemente, Flávio Bolsonaro, com esse áudio vazado aí, ele pedindo dinheiro a Vorcaro. O senhor acha que Flávio, com esse escândalo aí, entregou a vitória, entregou a eleição para Lula?
Veja, eu achei Lula muito tranquilo na semana que Lula veio aqui, no dia que ele veio aqui. Né? E eu fiquei assim muito observando ele. Não teve um momento que a gente sentou lá na Fafem, né? Ele sentou um pouco, estava esperando acontecer o evento. Aí ele olhou para mim assim e disse: Caetano, eu me lembro de você, rapaz, da primeira vez que eu vim a Camaçari. Você tinha saído da prefeitura, né? Você tinha pedido a eleição, tinha saído da prefeitura e tal, e aqui nós fizemos aquele evento, aquele comício. No outro dia alguém botou uma foto na rua, a foto minha e dele, da época, né, que nós estávamos aqui. E eu fiquei assim, vendo a memória dele. Né? E ele muito tranquilo, ele disse: presidente, o senhor está muito tranquilo. Ele disse: Claitano, a gente está trabalhando, né? A gente está